Pessoal, tudo bem? Então, hoje a ideia é que a gente comece a falar sobre os conteúdos de histórias do primeiro ano, tá? Nós vamos fazer isso do primeiro até o quinto, né? Comentando, analisando quais são os objetos de conhecimento, quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver. Então, para isso, eu gostaria que vocês continuassem acompanhando o texto nas páginas 406 e 407. Hoje, nós vamos trabalhar especificamente só o primeiro ano, tá? Então, dentro da primeira unidade temática aí, Mundo Pessoal, Meu Lugar no Mundo, essa unidade temática, ela sempre tenta fazer uma conexão da parte pessoal do aluno com o restante do mundo, tá? Os acontecimentos, tanto no passado quanto no presente, os modos de vida de outros povos, de outras culturas, tá? Então, pensando nesse primeiro bloco temático, né, nós temos três objetos de conhecimento aí. O primeiro deles, a fase da vida e a ideia de temporalidade. Então, assim, nessas fases da vida, é legal trabalhar o passado da família do aluno, o passado do próprio aluno, tá? Fazer atividades nesse sentido e reconhecer que o que lá de trás, no passado, né, permanece no modo de vida desse aluno, seja dentro da família, seja na sociedade, quais aspectos que lá de trás influenciam a nossa vida hoje, tá? E aí trabalhar com um aluno a ideia de passado, presente e futuro. Então é aí que a gente pode fazer as linhas do tempo da vida do aluno, né? Fazer linhas do tempo, por exemplo, da história da escola, da história do município, fazer aquelas atividades que a gente já comentou, em que é necessário que o aluno consiga compreender o que é ontem, o que é hoje, o que é, sei lá, depois de amanhã e assim por diante, né? Ter essa ideia um pouquinho mais fixa, certo? E aí, dentro desse objeto de conhecimento que nós estamos falando agora, vocês precisam ir para a habilidade lá na 407. A primeira habilidade a trabalhar aí é essa com o código de ensino fundamental, primeiro ano, história, e a primeira habilidade, né? Então, EF01H101. Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças de membros da sua família ou de sua comunidade. Então, uma análise, como eu falei, da família e da cidade, do ambiente em que ele vive, dos outros aluninhos ali dentro da sala de aula. Essa é a habilidade que vocês vão desenvolver dentro desse objeto de conhecimento. O segundo objeto de conhecimento aí do primeiro ano são as diferentes formas de organização da família e da comunidade. Ou seja, dentro dessa questão dessas diferenças, os vínculos pessoais e as relações de amizade que se estabelecem. Então, dentro desse objeto de conhecimento, nós vamos ter duas habilidades para trabalhar. A habilidade 02, aí, ó, que é identificar a relação entre as suas histórias, as histórias de sua família e da sua comunidade. Então, assim, ó, veio lá meu avô de outro país, de navio, né? Começou a vida dele trabalhando na agricultura. Aí você para e pensa, olha, minha família até hoje mora no sítio, ela continua vivendo da agricultura. Então essa é uma relação. Porque nessa análise de relação pode ser o que permaneceu, pode ser o que mudou, ou seja, são as diferenças, são as semelhanças, né? E ver também, por exemplo, ah, beleza, então eu tenho esse modo de vida porque eu moro lá no sítio, minha família produz. Ah, tem o meu amiguinho aqui do lado, que a família dele mora no outro sítio, mora na outra fazenda, só que lá essa fazenda produz cana, a minha cuida de gado, sei lá, enfim. Vários desses aspectos que a gente consegue então comparar a história do aluno com a sua família e a história do aluno com a sua comunidade. Isso dentro desse segundo tema. Depois, ainda no segundo objeto de conhecimento, dentro do segundo objeto de conhecimento, tá? Ainda dentro desse objeto, a gente chega à habilidade 3, que é descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à comunidade. Então, esse aluno, qual é a responsabilidade dele dentro de casa? E como ele deve ser o comportamento dele enquanto filho? O que ele pode fazer para ajudar a família? Se ele tem alguma atividade que é atribuída a ele, que ele tem que desenvolver, né? Dentro da escola, qual é o papel dele enquanto aluno, de agente, desenvolvimento do aprendizado, o comportamento dele, como ele deve tratar os funcionários, como ele deve tratar as pessoas, e as pessoas ao redor dele também, extrapolando a escola, vai para a comunidade, que é a cidade, é o bairro onde ele vive, tá? Então essas duas habilidades, elas estão dentro do segundo objeto de conhecimento, são os vínculos pessoais e as relações de amizade. Então veja que nesse começo, no primeiro aninho, o conteúdo de história, ele ajuda o aluno a organizar a vida dele em outros sentidos também. Não é só aprender conteúdo do passado, né, e vincular com o presente, não. Ele aprende a organizar a sua própria vida. Talvez isso seja essencial para ele lá na frente, quando ele estiver no sexto, no nono ano, no ensino médio. Esses tipos de organização que as aulas de história ajudam que o aluno desenvolva são essenciais para ele na vida adulta, tá? Coisas que, infelizmente, muitos de nós não tiveram, né? Nós não tivemos, então, complicado. Bom, ainda dentro da unidade temática Mundo Pessoal, Meu Lugar no Mundo, vamos para o terceiro objeto de conhecimento: a escola e a diversidade do grupo social envolvido. Dentro desse item nós trabalharemos a habilidade 4, olha lá, ó. Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive, doméstico, escolar, comunidade, reconhecendo especificidades dos hábitos e das regras que os regem. Ou seja dentro da minha família, seja dentro da sala de aula, na escola, ou no meu bairro, na minha cidade, as pessoas vivem de maneira diferente, pensam de maneira diferente, gostam de coisas diferentes. O aluno precisa aprender a respeitar isso. Quando ele identifica essas diferenças, que é o que a habilidade 4 pede, seja dentro da casa dele, que é o doméstico, seja na escola, seja na cidade, no bairro, quando ele passa a identificar, nesse processo de identificação, ele começa a entender e a respeitar. Tá? Então, olha, na minha casa vale uma regra assim, que aqui na escola é diferente. Por exemplo, na minha casa minha mãe deixa eu usar o celular livremente, na escola eu não posso. Por que que eu não posso na escola? Aí é a hora de a gente trabalhar as regras, explicar para eles que é importante, que tudo que tem a hora de usar para aprendizagem, mas não pode ser o tempo inteiro em cima do celular, nananana, e assim por diante. Mas esse é só um exemplo, tá, gente? A reconhecer as regras, os modos de vida, né? Basicamente, mais ou menos isso, tá? Aí vamos para a última unidade temática da nossa aula, do nosso podcast de hoje, que é o mundo pessoal, eu, meu grupo social e o meu tempo, tá? Então agora vamos trabalhar a vivência do aluno, o modo de vida dele, o modo de vida das pessoas que estão ao redor, mas entender quais são as características do tempo dele também. Hoje a gente vive num mundo com tecnologia extremamente avançada, com rapidez, a gente quer tudo pra já, tudo pra agora, os alunos querem tudo mastigado, eles não querem procurar, não sabem procurar, não querem e não sabem, né? Pesquisar, se dedicar, eles querem tudo pronto. Mas porque a nossa sociedade atual é muito rápida, é tudo rápido, a gente não aguenta esperar, não tem paciência. Então nós vamos trabalhar essas características do tempo de agora, porque há 500 anos atrás as pessoas não sentiam o tempo como nós sentimos tão acelerado assim, tá? Então dentro dessa temática, o primeiro objeto de conhecimento é a vida em casa, a vida na escola e as formas de representação social e espacial, os jogos e brincadeiras como forma de interação social e espacial. Ou seja, aqui, nesse objeto, através do brincar, as crianças aprendem os seus papéis dentro da sociedade. Se eu sou um aluno, o que as pessoas esperam de mim enquanto um aluno? Participação na aula, comportamento, mas que eu possa ter liberdade para falar, que eu possa ter liberdade para expor o meu pensamento sem que o meu colega ou meu professor me humilhem, que eu tenha a oportunidade de ser quem eu quero ser, desde que eu não tire a liberdade dos outros, né? Mas através dos jogos a gente vai aprendendo e colocando isso para os alunos, né? Então aí nós temos a primeira habilidade, ó, a 5, identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. Através dos jogos a gente aprende, né? Então como eram as brincadeiras lá no passado? Aquelas brincadeiras que eram mais manuais, que as crianças saíam para, né, para a rua, ou mesmo que não saíssem, mas brincadeiras que realmente precisava da dedicação da criança. Hoje como são? Jogos eletrônicos que conectam as pessoas, mas ao mesmo tempo todo mundo separado, isolado dentro dos quartos jogando, celular na mão, computador, isolados, não pode ir pra rua, não pode isso, não pode aquilo. Como que eu vou interagir então? Essas diferenças nas brincadeiras também são importantes para os alunos analisarem. E como a gente está falando de um primeiro ano, você professor, precisa preparar as brincadeiras. Traga brincadeiras de lá do passado, traga brincadeiras de agora, do presente. Ou se você não quiser trazer as do presente, porque eles já têm conhecimento, você quer só mostrar numa tela isso, por exemplo, no multimídia, beleza. Mas a do passado é essencial que você traga, para que eles possam ver, ter essa experiência de como as pessoas do passado lidavam com as brincadeiras. É uma parte muito prática, muito, muito legal de ser feito, tá? Bom, segundo objeto de conhecimento, a vida em família, diferentes configurações e vínculos. O que são as configurações? As configurações são os modos de vida. Às vezes eu tenho três irmãos, cada um pensa uma coisa diferente, leva a vida de um modo diferente. Tem um que quer mais pra zoeira, que só quer saber de festa, que tá lá na idade de estudar, mas não tá nem aí pra estudar, só quer ir atrás de menina, de menino. Tem outro não, que tá focado, que quer seguir uma profissão, que de repente tem uma opinião política diferente da do outro irmão. O pai e a mãe são configurações, modos de se viver, modos de se pensar. Só que o aluno precisa criar, tem um vínculo com todas essas pessoas, e ele precisa entender que é essencial respeitar esses modos e configurações diversas. Mas para conseguir respeitar, ele precisa conhecer e identificar. É justamente isso que a habilidade 6 fala. Conhecer as histórias da família e da escola, identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. O cara que fundou a escola, o primeiro diretor, alguma pessoa que dentro da cidade que fez algo extraordinário, que ajudou muita gente, dentro da própria família do aluno. Conhecer essas pessoas, conhecer a história deles, o que eles desenvolveram, né? E não só aí dentro do âmbito familiar e da escola. Eu posso extrapolar um cara, uma figura brasileira, nacional, né? Eu posso já começar a trabalhar um pouquinho disso, bem de leve, porque a ideia é trabalhar ainda ao redor do aluno, tá? Mas se tiver alguma vinculação, tranquilo. Habilidade 7, identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar. Como eram as famílias atrás? Olha, a minha mãe, vamos supor, né? O aluno chega, olha professora, minha mãe tem 8 irmãos, tem 9 irmãos, tem 5 irmãos. Aí você chega e fala, ah, quantos irmãos você tem? Ah, eu não tenho irmão. Ah, minha mãe disse que na época dela as mulheres ficavam em casa, ajudavam a cuidar dos outros irmãos, os pais saíam para trabalhar na roça, os pais saíam para trabalhar na fábrica, né? E hoje, hoje minha mãe também trabalha. Então, olha só, são configurações e organizações familiares diferentes. Vai ter um aluno que vai levantar a mão e fala assim, professor, eu tenho duas mães, porque é um casal lésbico, por exemplo. Ah, eu tenho dois pais, porque é um casal de homossexuais. É, eu tenho uma mãe só, porque minha mãe é solteira. Eu tenho só um pai, porque minha mãe faleceu, por exemplo, é meu pai que cuida de mim. Então, são organizações diferentes, né? Eu tenho um irmão adotado, ou eu tenho um irmão que é de outra mãe, né? Não é da mesma mãe que eu, porque meu pai se casou com outra esposa, enfim. Tá vendo? Isso é organização familiar e mudanças, né? E o que permanece também é legal de estudar. E o último item. Último objeto para a gente encerrar nosso podcast, que já deu mais de 10 minutos, né? A escola, sua representação espacial, sua história e o seu papel na comunidade. O que eu vou desenvolver com o meu aluno? Olha lá a habilidade 8. Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares. O que, que dentro do âmbito escolar a gente comemora? Por que, que a gente faz essa festinha? Por que a gente reúne todo mundo, congrega as pessoas? A festa é uma forma da gente unir pessoas diferentes, né? Diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade. Lá em casa eu comemoro o aniversário do meu pai, da minha mãe. Qual é o marcador temporal? Nascimento deles, né? Ah, lá em casa, quando é aniversário do casamento do meu pai e minha mãe, a gente sai e eles levam a gente pra comer junto. Porque eles falam que o casamento hoje em dia é a família, então é todo mundo junto. Ah, os filhos também. É um marcador temporal diferente da escola. A escola não vai se importar com a data de casamento dos seus pais, por exemplo, né? Ah, tem o feriado da cidade, tem o dia do padroeiro lá, tem não sei o que, não sei o que lá, beleza. Então a gente vai somando, conhecendo, intercalando essas datas, né? Para que os alunos possam compreender no final a questão da passagem do tempo, né? E os marcadores temporais, né? Os eventos que marcam, os eventos que marcam a passagem do tempo, seja um evento familiar, seja um evento escolar, seja um evento mundial, nacional, tá? É isso que nós vamos trabalhar no primeiro aninho com os alunos, beleza? Pessoal, então estamos encerrando aqui. Bom, valeu, grande abraço a todos.